Muito provavelmente, Paulo Caetano, será uma novidade sabermos que houve urso pardo em Portugal.
Sim, é uma novidade, eu diria, para a generalidade das pessoas, uma vez que o urso, que era um animal mítico, um predador mítico, desapareceu das nossas florestas, pensava-se no século XVII e nós provámos agora que tinha desaparecido há apenas 200 anos. Mas 200 anos é muito tempo e, portanto, é verdade que esse conhecimento, essa memória da sua presença deve ter desaparecido do conhecimento das pessoas.
Neste trabalho recuperamos exatamente aquilo que é possível contar acerca da existência do urso pardo em Portugal.
Sim, nós neste trabalho, um bocadinho até como o próprio nome indica, Crónica de uma Extinção, decidimos acompanhar a presença do urso em Portugal desde a pré-história mais recuada até à sua extinção, desaparecimento nos montes do Gerês. Mas depois não nos ficámos por aí, ou seja, não nos ficámos pelo relato da morte e perseguição do urso. Decidimos também analisar as modificações do território, decidimos tentar perceber porque é que isso aconteceu, porque é que o urso desapareceu, que modificações é que aconteceram no território ao longo desses séculos que levaram a este desfecho trágico. E depois, na parte final do livro, acabámos por tentar perceber qual era o legado que nos ficou. O que é que o urso nos deixou? Deixou-nos a toponímia, os nomes dos lugares, a heráldica militar e religiosa, festas, cilhas, construções, as antigas construções em pedras que protegiam as colmeias. Portanto, ficou-nos ainda muitos vestígios, um legado ainda muito rico, digamos assim, da sua presença em Portugal.
E a sua extinção deve-se não só às alterações que fomos introduzindo, sim, na paisagem, também à ação humana.
Sim. Fundamentalmente à ação humana, direta ou indireta, não é? Ou seja, o urso extingue-se porque o seu território desaparece. Os fogos, que são para nós hoje uma coisa tão atual, não são nada atuais, são desde o século XIV, XV, XVI que os fogos assolavam o país para arrotear campos para a agricultura, para produzir carvão. Enfim, o fogo sempre foi muito usado pelos povos peninsulares e em Portugal com muita intensidade, e isso destruiu as grandes manchas de floresta que eram necessárias para a sobrevivência do urso. E depois os poucos exemplares que iam restando, que iam sobrevivendo nessas ilhas florestais, acabavam por ser mortos, perseguidos ou pela nobreza, como gesto de caça heroica, ou pelo paisano, pelo camponês, que via nele, por um lado, alguém que lhe dava cabo das culturas, não é? Porque o urso é omnívoro, mas também uma fonte considerável de proteína animal, não é? E, portanto, o urso foi sendo abatido, perseguido e abatido por uns e por outros até desaparecer.
O que é que podemos aprender com a história do urso pardo em Portugal? Acho
que, acima de tudo, podemos é tirar lições para o presente e para o futuro, não é? Como lhe dizia, este tema dos fogos, o tema da extinção das espécies, porque quando um predador de topo se extingue, quer dizer que todo aquele habitat está destruído. Ou seja, não, ele não suporta só aquele predador, não suporta tudo o resto que está para baixo, não é? E nós vimos isso acontecer no caso do lince ibérico, que virtualmente se extinguiu em Portugal e que agora tem que ser criado em cativeiro e reintroduzido, e mesmo assim o desfecho é imprevisível. E temos o caso do lobo, não é? Que está extinto em quase todo o país, com exceção do Norte do Douro, mais uma vez.
Exato.
O Norte do Douro. E depois, aqui entre o Sul do Douro e o Tejo, temos meia dúzia de alcateias que vivem basicamente de ir às lixeiras, não é? O que para um grande predador é uma coisa, enfim, seria humilhante se ele percebesse o que é que isso seria. E, portanto, eu acho que são lições destas, lições sobre a conservação da nossa natureza e do nosso património que nós podemos tirar deste livro.
Urso Pardo em Portugal, Crónica de uma Extinção, autoria de Miguel Brandão Pimenta e do nosso convidado Paulo Caetano. A edição é da Bizâncio. Boas leituras.